bom aquilo que Deus está a fazer já nesta manhã. Não sei se vocês repararam, mas Deus já começou a fazer grandes coisas, e muitas das coisas eu ia falar aqui e vou falar ainda, mas o que eu tenho para compartilhar realmente é algo que eu tentava assim meio, será que é isso mesmo, Deus? É que é uma coisa assim um pouco profunda. Eu estava assim receoso, será que, né, o povo está preparado para receber isto? Porque o que eu vou falar hoje é algo mesmo preparado para os valentes do Senhor. Quantos valentes do Senhor temos aqui hoje? Aleluia. Pode baixar aí o som do computador na mesa? Então, eu não sei se vocês tiveram no grupo de comunhão, mas começamos por falar nesta semana sobre as coisas que nos prendem ainda, o pecado que ainda nos segura para que nós não alcancemos a vitória. Amém? Alguém esteve no grupo de comunhão esta semana? Então, quem não foi, começa a ir, tá? Não agora, mas para setembro, ok? Você faz parte de algo. E o grupo de comunhão faz parte de uma estratégia nesta igreja fundamental para os membros. Amém, membros? Aqueles que estão a começar agora a frequentar, participem de um grupo de comunhão. Façam parte. Cresçam juntos. Amém? Então falamos sobre o pecado que existia no povo de Israel, e eles precisaram se arrepender para depois de muita derrota alcançarem a vitória. Amém? Quantos querem alcançar a vitória? Vocês estão aqui, povo? Amém? Depois, na sexta-feira, na reunião de membros, nós falamos aqui sobre, será que nós somos frouxos ou somos valentes? E chegamos à conclusão que nós somos valentes. Eu cheguei a essa conclusão. Mais alguém chegou? E estamos juntos nessa conquista. Amém? Nós somos valentes do Senhor. E falamos uma passagem muito, assim, é muito impactante aquela passagem. Não sei se vocês estão recordados. Está lá em 1 Samuel 7, versículo 12, se depois quiserem ir lembrar. Em que Davi estava a ser perseguido. Davi, ele já tinha sido ungido como escolhido do Senhor por Samuel, como rei de Israel. Mas ele ainda não exercia o cargo de rei de Israel. Ele era perseguido por Saul. Amém? Estão-me a acompanhar? Saul era o rei de Israel. E então chegou um ponto naquela jornada de Davi em que ele teve mesmo que fugir e se esconder. E juntaram-se com Davi cerca de 400 homens. E não eram homens quaisquer, eram homens que tinham sido rejeitados, eram homens que estavam mesmo endividados. Não sei que tipo de dívidas que eles tinham, mas eles tinham dívidas. Eles deviam algo a outras pessoas. Eram pessoas oprimidas. E foram esses os primeiros valentes de Davi. Vocês acham mesmo que eles eram valentes? Uns dizem assim, outros preferem não falar para não errar, né? Nós somos assim. Ser humano, em vez de ficar quietinho, né? Esperar a resposta. Uma coisa é certa. Aqueles homens viram algo em Davi que eles não viram em mais ninguém. Eles respeitavam, mas todo o povo de Israel, eles começaram a ver em Davi um grande líder. Eles começaram a ver em Davi alguém diferente. Eles começaram a ver gente que falava, mas era alguém que agia segundo aquilo que falava. Davi era uma pessoa correta. Eles viam essas coisas todas em Davi. Davi era valente. Davi era diferente. Então vamos ver. Abram lá em 1 Samuel 16, versículo 7. E vamos ver algo muito interessante. Quando o Senhor falou com Samuel, o profeta Samuel, de que Saul estava completamente errado, não tinha mais jeito. Era um homem que tinha sido ungido rei. Saul foi o primeiro rei de Israel, e ele foi ungido rei porque o povo assim o quis. O povo decidiu que queria um rei. Amém? Estão aqui? Não se distraiam. Então o povo, porque todos os outros povos tinham reis, eles acharam que era uma boa ideia ter um rei. E Samuel era contra essa ideia, porque para Samuel o rei de Israel é só um, é Deus. Mas o povo permaneceu: não, nós queremos um rei. Então Samuel ungiu Saul segundo uma direção de Deus. E realmente Saul era um homem valente. Saul conseguiu conquistar povo, as guerras, batalhou, conquistou outras regiões e outros povos que vinham contra eles. Ele sempre prevaleceu, mas deixou-se levar não pelo Senhor, mas pelas suas vontades, pelas vontades do povo. E mesmo Samuel dando uma direção de Deus, Saul muitas vezes se desviava e fazia aquilo que era correto perante os seus próprios olhos, a sua própria vontade e aquilo que ele achava que era certo. Vejam como é que Samuel, até ele pensou: eu ungi um rei, porque até então era ele o profeta e juiz de Israel. Então ele ungiu um rei, então já não é mais preciso. Vou-me reformar, pensou Samuel. Agora é o meu tempo, vou de férias, né? Quantos aqui querem férias? Samuel pensou assim, batalhou muito por aquele povo. É o tempo. Mas quando Saul começa a reinar, ele vê: não, eu preciso ainda permanecer aqui. E Saul fez muitas asneiras, muitas coisas erradas. Então Deus falou: olha, Samuel, vai lá na casa de Jessé e vais ungir uma pessoa que eu vou te mostrar. Então ele, Samuel, como sempre, obediente, foi na casa de Jessé, lá em Belém. E quando ele chegou lá, ele disse a Jessé para trazer os seus filhos. E Jessé tinha 4 filhos. Havia 3 mais velhos e o Davi, que era o mais novinho. A palavra diz que ele era um moço, tá? Ele não era do Algarve, não sei se, mas ele era um moço. Vocês não percebem a piada do moço porque vocês não são do Algarve. No Algarve fala muito moço, ó moço, né? Então, quando Samuel chegou lá na casa de Jessé, estavam lá os 3 homens matelões, os 3 filhos mais velhos. Porque Jessé pensou: obviamente, se Deus vai escolher uma pessoa, um rei ainda por cima, tem que ser um desses meus filhos grandes, valentes, né? Bombadão. E aí Samuel chegou lá e foi ungir e Deus falou: não, não é esse. Não, não é esse. Então ele disse assim: mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então diz comigo: o Senhor olha para o coração. Quando o Senhor olha para ti, ele olha para o teu coração. Aleluia por isso. Glória a Deus. Porque eu hoje posso me considerar um valente, um grande, na presença do Senhor. E Samuel, ele ia ainda, um homem de Deus, vejam bem, ele ia naquela ungir um homem alto, forte. Mas se vocês forem reparar, não foi só Samuel que rejeitou a Davi, foi também a própria família que nem o chamou para ter a oportunidade de receber a bênção do Senhor. Eu não sei quantos de vocês já passaram por uma situação dessas. Na própria família, terem um desapontamento, serem rejeitados. Davi passou por isso. Talvez ele não fosse só rejeitado na família, porque a vida de Davi era muito só. Ele ficava muito tempo sozinho, ele e o rebanho. Por isso é que ele provavelmente tocava bem a sua harpa, porque ele gastava muito tempo só. Ele era rejeitado. Eu não sei quantos de vocês já passaram por situações de rejeição na família ou fora da família, na sociedade. Quantas vezes olharam para ti pela tua cara, te avaliaram de alto a baixo para saber se tu vales a pena ou se nem vales a pena, não vão gastar tempo contigo. Não sei quantas vezes já fizeram contigo por causa, se calhar, do teu estatuto social, por causa do dinheiro que tu tens ou que não tens, e foste rejeitado por isso. Mas Davi também havia sido rejeitado, e foi por isso que aqueles homens se identificaram com Davi. E foi isto que eu ontem li esta passagem e eu chorava, porque o Senhor tem algo grande para fazer, independentemente de quem, do valor que as pessoas te dão. Não sei se conseguis compreender. Independentemente daquilo que as outras pessoas dizem que tu podes ser ou não podes ser, o Senhor tem algo para ti. E os homens, e aliás, e Davi, ele não se deixou ficar. A grande diferença de Davi é que ele não tomou uma postura de coitadinho. Eu não valho nada, ninguém me quer, vou-me deixar estar aqui com o rebanho, não vou fazer nada. Davi não, ele era um homem diferente. Então, algumas características que marcam um valente do Senhor. E concluindo aqui a história de Samuel, ele realmente ungiu Davi. Naquele tempo, naquela altura, naquele dia, ungiu Davi, derramou óleo. E naquela altura não é como nós fazemos às vezes, só, né, encostar. Derramava mesmo sobre Davi. Sabem o que é que Davi fez logo a seguir? Sabem? Alguém quer arriscar? Ele continuou no seu dia a dia. A palavra de Deus diz que o Senhor veio sobre ele. O Espírito de Deus agora estava sobre Davi. E vai Davi, continuou o seu dia a dia. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes, coisas como se passaram aqui na sexta-feira, em que Deus vem, toca pessoas, mas há outras pessoas que muitas vezes não sentem um arrepio na espinha, não sentem algo, ai, né? Começam a pular, saltar, voar, subir pela parede, o teto, e pensam: Senhor, não está comigo. E não é preciso, atenção, igreja, não é preciso muitas vezes sentires um arrepio na espinha para saber que o Senhor já te ungiu, já te chamou, já te transformou a tua vida. Porque a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando genuinamente nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos entregamos a Ele, a palavra declara que Jesus Cristo já enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Então o Espírito Santo está em nós. Então não esperes acontecer algo assim formidável para transformares a tua vida, começares a colocar a tua vida nos eixos, no lugar certo. Não. Começa hoje. Aliás, já devias ter começado há muito tempo. Começa hoje. Amém? E o Espírito do Senhor veio sobre Davi, Davi continuou no seu dia a dia. E isso revela também o primeiro caráter, uma primeira característica de Davi, que ele era humilde. Muitas vezes uma pessoa recebe uma unção, Deus levanta para um novo nível. Nós temos aqui novos comprometidos. Amém? Aleluia! Glória a Deus, que Deus seja louvado mesmo. O que Ele está a fazer nesta igreja, nas pessoas, nas famílias. E muitas vezes uma pessoa recebe uma unção, é levantado para um novo nível e já quer fazer aquilo tudo e fazer isto e aquilo e acontecer e fazer. Mas tudo tem o seu tempo. O Senhor, o próprio Deus, ungiu Davi. E o rei ainda estava lá, era o rei Saul. Ainda estava lá, continuava. E Davi foi calmamente fazer o que tinha a fazer, as suas tarefas. Continuou na casa do seu pai. Já viram o rei morar com o pai? Já viram? Não? Também não. Ele continuou a servir os seus próprios irmãos. E isto eu não sei quanto tempo durou, mas a Bíblia relata, e vocês conhecem aquela passagem em que Saul, ele começou-se a sentir, como é que diz a palavra? Não é incomodado por um espírito maligno. Assolado por um espírito maligno. Então chamou um homem e recomendaram Davi. E Davi, ele podia pensar, eu sou rei agora, eu não vou lá ajudar isso, eu quero é que ele morra. Para eu ser logo rei, começar a reinar, ter as riquezas que ele tem, ter o palácio que ele tem. Não é? Davi foi. E outra característica que nós podemos ver aí, quando Davi foi chamado, aliás, havia algo que o diferenciava. Ele não era simplesmente porque ele tocava bem. Não sei se vocês já perceberam, havia um espírito maligno, provavelmente havia algo espiritual que a Bíblia relata, e não é muito específica, mas que atormentava Saul, e era preciso alguém que era adorador, que estava na presença do Senhor e simplesmente com a sua adoração os demónios não conseguiam resistir e ficar ali. Então Saul viu, epa, este moço, eu não sei o que é que ele tem, mas é melhor ficar perto dele. Espetáculo, não é? Aí levantou Davi como escudeiro, estava ali sempre com ele, mas Davi continuou no seu dia a dia, humilde como sempre. Começou a guerra contra os filisteus novamente, veio Golias, lembram-se do Golias? Davi ainda não era rei, mas já era rei. E então os seus irmãos, que eram fortes, valentes, corajosos, cheios de músculo, estavam lá na batalha. Davi não, porque ele era franzino. Ele não era feio, tá, Davi? A Bíblia fala que ele era bonito. Não me lembro das palavras, mas formoso. Apesar de se calhar era franzino, era um adolescente, um teenager. Também adolescentes. Identifiquem-se com esta história, tá? Meus valentes. E Davi, mas ele, apesar de ser franzino e tal, ele era formoso. Deus, o próprio Deus fala isso. Mas ele, como não tinha aquela estrutura de guerreiro, ele fazia o quê? Era o moço dos recados. Sabe o que é o moço dos recados? Né? O irmão mais velho precisa de pão. Aí Davi vai buscar pãozinho, pegava, voltava lá para a batalha. Naquele tempo não havia carro, né? Nem moto, bicicleta, porque ele não devia ter idade para tirar a carta, mas nem bicicleta, nem um skate havia, era a pé mesmo, tá? E ele ia, vocês acham que ele ia murmurando? Ele ia reclamando, aqueles gajos, homens daquele tamanho não sabem ir buscar pão, não sabem fazer isto, não sabem fazer aquilo. Davi ia com o coração totalmente entregue, porque ele sabia ao Deus que ele servia. Amém? O Senhor olha para o teu coração. O Senhor olhou para o coração de Davi. Logo aí nessa situação, nessa passagem de Golias, ele começou a revelar outro aspecto, outra característica de Davi, e que cada valente tem que ter, ok? Foi que Davi não tinha medo de gigantes. Então Davi, naquela altura, ainda era um rapaz, um adolescente, franzino, e ele viu um gigante a desafiar o povo de Deus. Reparem, Davi não pensou somente que o gigante está a desafiar os seus amigos, os seus irmãos. Não. O que veio na cabeça de Davi foi: aquele gigante está a desafiar o povo de Deus. Um povo que serve ao Deus verdadeiro. Porque é que ninguém vai lá? Pensava Davi. Porque esses homens musculados, fortes, que são filhos do Deus Altíssimo, têm tudo para dar certo, porque é que eles não vão lá? Será que é preciso ir eu? Ah, então espera lá, ninguém vai, eu vou. E ele se ofereceu. Claro que assim, só olhou para ele, né? Coitadinho, Davi. Sei que tu, pronto, és um gajo muito porreiro, cantas bem, tocas bem. Mas agora, na batalha, tu? Espera lá. Davi, não. Eu vou lá. Porque ele não vai contra mim. Aquele gigante não está a ir contra mim. Ele está a ir contra o exército do Senhor. É contra o próprio Deus que ele está a afrontar. E eu não admito isto. Davi não fugia de gigantes. Quais são os desafios que têm se levantado na tua vida, valente? Quais são as barreiras que têm se erguido na tua vida? Será que tens-te deixado ficar por causa das barreiras, por causa dos gigantes, dos desafios que se levantam? Porque isso revela uma característica de um valente: aqueles que não têm medo de gigantes. Porque é Deus quem está contigo. É Deus quem está contigo. Quando um gigante se levanta para te destruir, para te abater, ele está aí contra o Senhor. Então é Ele que vai vencer a batalha, amém? Não precisas temer, não precisas ter medo, não precisas nem de ficar na dúvida, mas avança. Porque tu és um valente do Senhor. Amém ou não amém? Vocês estão aqui ainda?
Amém.
Então diz comigo:
eu sou.
O que a Bíblia
diz
que eu sou. Então
eu sou valente.
Amém?
Amém?
Mais uma característica que o povo e aqueles homens, os 400, viam em Davi é que ele era paciente. Abre lá aí em 1 Samuel 26, os versículos 8 a 11. Então diz assim: então disse, acho que não é este. Peço desculpa. Bora lá. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Olha, está a mulher a falar para Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo na terra com a lança de um só golpe. Não o ferirei segunda vez. Mas Davi respondeu a Abisai: não o mates, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? A seguir, disse mais Davi: como vive o Senhor, ou o Senhor o ferirá, ou chegará o seu dia e morrerá, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor, porém, me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, pois, toma a lança que está à sua cabeceira e bilha d'água e vamos. Ele teve ali uma, Davi teve uma oportunidade tremenda de derrotar o seu inimigo, mas que ele sabia que na realidade não era o seu inimigo verdadeiro, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, amém? Saul estava a ser usado pelo verdadeiro inimigo para trazer dano a Davi, para tentar afligir Davi, para tentar trazer coisas más sobre Davi. Ele falava mal sobre Davi. E Davi pensou: vou fugir. Não é porque ele tivesse medo, porque ele teve a oportunidade. Ele ali, nem era ele que precisava de cravar a lança em Saul. A mulher queria fazer isso por ele. Não, deixa, a gente acaba já aqui com a história. Mas Davi sabia que Saul era ungido do Senhor. Foi Deus quem ungiu Saul. Se Deus colocou, só Deus pode tirar. Então isso revela e mostra a paciência, o esperar em Deus que Davi tinha. Eu não acredito nisto. Eu não sei quantos de vocês são capazes de fazer isto. Mas tem ali a oportunidade de acabar com aquela situação que te aflige já há tanto tempo. Mas caem na real, ou seja, entendem que não são vocês pela vossa própria mão, pela própria força que vão fazer, mas é Deus quem vai fazer. E mais, Saul era ungido do Senhor. Eu não sei quantos de vocês ainda tentam contra um ungido do Senhor, alguém que Deus escolheu. Mas olha, Davi está aqui a falar claramente: o Senhor, porém, me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Ele que me guarde. Deus me livre. Ai de mim que levanta a minha mão contra o ungido do Senhor, contra o escolhido de Deus, contra alguém que Deus escolheu, ungiu. Ai de mim. Porque ele sabia as consequências de alguém que persegue o ungido do Senhor, que traz mal ao ungido do Senhor. Quantos aqui são ungidos do Senhor? Vocês estão protegidos por Ele, amém? Davi esperou pacientemente. Davi não sabe aquele ímpeto que muitas vezes nós temos: vou resolver isto agora, já de uma vez. Não, Davi esperou. Também não, muitas vezes nós tentamos dar o nosso jeitinho especial de resolver a situação, mesmo que por vezes eu faça algumas coisas erradas. E Deus não vai operar dessa forma, meus irmãos amados, valentes. Quando Deus fala, quando Deus promete, não te preocupes, porque é Ele quem vai fazer com que isso se cumpra na tua vida. Amém? Estão entendendo? Amém. Não é preciso dar o teu jeitinho especial, talvez saltando por cima de alguns mandamentos, talvez passando por cima de algumas pessoas mesmo. Deus mandou, não é? É promessa. O que é que eu posso fazer? Não é assim. Se Deus prometeu, tenha certeza. Quantos aqui têm promessas de Deus? Tem promessas de Deus. Deus já falou sobre certas situações que vai cumprir na tua vida. Então não te preocupes. Faz a tua parte, porque Ele faz a dele. Amém? Seja paciente como Davi. Esse é o terceiro, é a terceira característica de um valente. Quarta característica: ele reconhecia os seus erros. Porque toda a gente, quando nós falamos de Davi, toda a gente lembra-se daquela passagem que Davi pecou. Amém? Lembram-se? Ficou marcado na história, está escrito na Bíblia. Nós falamos nisso, acho que há 2 semanas atrás, no grupo de comunhão. Mas uma coisa é certa, abre lá, Giovana, no versículo de 2 Samuel 12, 13. Quando ele foi confrontado, foi Natan, se eu não me engano, confrontou Davi com uma, e Natan foi muito inteligente. Ele usou uma parábola para que Davi pudesse entender onde estava enfiado, o pecado onde ele estava envolvido, porque o pecado cega. Amém ou não amém? O pecado muitas vezes cega, nós não conseguimos ver porque estamos tão envolvidos no pecado. Então Deus usa várias estratégias para revelar a verdade. Então ele falou de um homem rico que tinha muitas coisas, e de um homem que só tinha um não me lembro qual era o animal, um cordeiro, penso eu. E que esse cordeiro ele tinha junto com a sua família como se fosse um filho. Era tudo que ele tinha. Então o homem rico, quando veio um visitante, em vez de tirar dos seus bens, foi tirar o cordeiro do homem pobre para dar ao visitante, ofertar ao visitante. Ou seja, o homem pobre ficou sem nada. E Davi falou: não, isso não pode ser, vamos lá, vamos matar esse homem, vamos fazer alguma coisa. E Natan falou: esse homem és tu. Fala, Deus, esse homem és tu. E Davi então respondeu. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Tornou Natan a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Essa é a quarta característica de um valente: reconhece os seus erros. Um valente não pode ser orgulhoso. Um valente não pode ser alguém que anda errando e não reconhece. Um valente não pode ser alguém que muitas vezes vai contra outras pessoas, magoa outras pessoas, faz coisas erradas por onde quer que vai e não reconhece os seus erros. Muitas vezes até pode: se calhar não agi muito bem, mas também não vai e pede perdão. Não vai e admite e resolve a situação. Quantos valentes do Senhor temos aqui hoje ainda? Continuam sendo valentes? Porque estas são as características de um valente. O orgulho cega. E o coração duro não permite que nós possamos ver aquilo que Deus tem para nós. E receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque nós andamos orgulhosos. E se calhar, e a prova disso, é que eu estou aqui a falar de pessoas que não admitem os seus erros. E se calhar tu não estás a pensar de ti próprio. Tu não estás a receber essa palavra como sendo para ti, mas estás a pensar no teu irmão, ou na tua irmã, ou no familiar, ou no vizinho. A palavra é para ti. Diz assim comigo: a palavra é para mim. Nós precisamos, cada vez que erramos, admitir os nossos erros. E o Senhor perdoa, vamos em frente. Acontece, aconteceu, acabou, bora lá. Amém. Não é vergonha admitir os erros. Errar, erramos mesmo, ok, igreja? Erramos. Se tens alguma coisa contra alguém, se alguém errou contra ti, vai lá então, conversa com a pessoa. Não fiques a falar mal da pessoa. Se a pessoa errou contra ti, vai lá, resolve na boa. Porque nós somos todos filhos de Deus, fazemos parte da mesma família. Não faz sentido andar aqui a pisar calos uns dos outros, a guerrear uns contra os outros. Se tu erraste, vai lá, conversa, na boa. Ninguém vai te condenar, pelo contrário. Vão ver que tu és um valente do Senhor. Vão ver que Deus já fez uma grande obra na tua vida. Vão ser transparentes. Amém ou não? Oh Deus, faz mesmo, Pai, na tua igreja, Senhor. Faz mesmo, Pai. O orgulho mata a igreja. O orgulho mata. Vamos deixar de ser orgulhosos. Vamos aprender com quem pode nos ensinar também. Não vamos pensar que nós somos os maiores, os melhores. Nós não sabemos tudo e nunca vamos saber tudo. Por isso é que Deus criou a igreja, para que nós pudéssemos crescer uns com os outros. Por isso é que Deus criou a igreja, para que nós pudéssemos fazer parte de algo. Eu posso contribuir, eu posso aprender com a contribuição do outro, e nós juntos vamos crescer e vamos ser pessoas melhores consoante aquilo que Deus quer que nós sejamos. Acorda, desperta, igreja. Não vamos ser orgulhosos mais. Deus ainda falou através do profeta Natan algo forte. Porque é assim, aquilo que não for confessado. Atenção, para quem não sabe, Davi adulterou, tomou uma mulher que não era sua, e como se não bastasse, ele tentou encobrir o seu erro. Então chamou o marido que estava lá na batalha, o marido dessa senhora, e fez lá um enredo de tal forma, mas aquele homem era tão correto, que não foi naquilo. Voltou para a batalha, então Davi meteu lá na frente, sabendo que ele ia morrer. Então, para além de adulterar, ele ainda matou, assassinou. Aquilo foi premeditado, ele sabia o que estava a fazer. E o profeta Natan falou, foi Deus que falou através do profeta Natan, porque aquilo que tu fizeste às escondidas vai acontecer o mesmo contigo, mas toda a gente vai ver, por causa do teu orgulho. É grave, igreja. Amém? Vão ser pessoas que reconhecem os seus erros. Vão ser pessoas que reconhecem que nós precisamos uns dos outros. Precisamos de Deus acima de tudo. Vamos reconhecer que nós estamos em constante processo de crescimento. Deus está a trabalhar para que nós sejamos verdadeiros diamantes na mão dEle. Amém? Aleluia. E uma última característica, penso que é a quinta. E a mais... era o ponto onde eu queria chegar. É porque ele conhecia Deus. Davi é o maior exemplo, um dos maiores exemplos, aliás, que nós vemos da Bíblia, de alguém que vivia, respirava Deus. Era incrível. Davi, ele era um homem que em tudo o que ele fazia, não sei se vocês viram as passagens que nós lemos, tudo ele colocava o nome do Senhor. Eu pequei, foi contra o Senhor, eu errei contra Deus. Eu tinha errado contra o homem também, mas ele sabe, é Deus. Deus é Deus em tudo, é Deus, Deus é tudo para ele. Davi conhecia a Deus. A maior parte dos salmos escritos na Bíblia foram escritos por Davi. Revela um coração de adorador. Alguém que tinha intimidade com Deus. Vocês sabem que a palavra intimidade é forte? Nós somos íntimos com quem? Vamos ser sinceros. Muitas vezes é com o nosso cônjuge. Ou os filhos, se calhar com os pais. Se calhar, não sei, é verdade. Jovens, estão aqui ainda? Acordem. Deus está a falar. Nós somos íntimos com quem hoje em dia? Quando a Bíblia fala de conhecer a Deus, é uma palavra forte, conhecer. No nosso dialeto, na nossa língua portuguesa, não temos aqui professores de português hoje? Nossa língua é uma palavra normal, vá, corriqueira. Mas na Bíblia, em hebraico, fala de intimidade. De conhecer a intimidade. E é a mesma palavra usada quando um homem e uma mulher se juntam e consumam o seu casamento. Ou seja, o relacionamento sexual mesmo. Fala de conhecer, é o mesmo termo. Então a gente está a falar de um relacionamento íntimo. É forte. Quando nós falamos conhecer a Deus, é intimidade. É conhecer os segredos do Pai. É conhecer aquelas coisinhas que Ele só vai revelar aos seus filhos amados, aqueles que gastam tempo com Deus, aqueles que realmente se despojaram das suas próprias vidas, como a gente fala no VD1, que já negaram tudo e querem mesmo Deus. Então Deus revela e Deus faz, isso nos faz apaixonar ainda mais por Deus. Aí Deus ainda fala mais e nos leva ainda mais além. Muitos de nós já somos crentes há algum tempo e nós esquecemos daqueles momentos preciosos que nos levaram a ser quem nós somos hoje, ou seja, o nosso primeiro amor por Deus. Muitas vezes a minha oração é: Senhor, leva-me de volta ao primeiro amor. Porque eu gastava tanto tempo com Deus e tudo era novidade, e tudo eu li uma passagem e eu ficava: uau, Deus é bom, Deus é tremendo. E eu pegava e compartilhava com os meus irmãos. Muitas vezes eles ficavam a olhar: e? Né? E daí? Mas aquilo para mim era tudo, era o mundo inteiro, era uma vida. Sabem, uma palavra, não sei se aconteceu já convosco, uma palavra que vocês já ouviram várias vezes, mas há um dia em que aquela palavra se torna vida e muda completamente o conceito que tu tinhas daquela palavra. Esse é o primeiro amor, em que nós chegamos na presença de Deus e ficamos embasbacados com a grandeza do Senhor, com o amor que Ele tem por mim, por nós, e que nós ficamos presos na sua presença e o tempo passa e já não dá por isso. Aquilo que aconteceu na sexta-feira foi isso. Deus se manifesta e parece que o tempo não existe, porque nós estamos tão perplexos com a grandeza do Senhor, com a magnitude de Deus, quão maravilhoso Deus é e poderoso Deus é e aquilo que Deus pode fazer, que nós não queremos outra coisa. Mas o pior é que nós esquecemos disso muito rapidamente. Nós hoje, crentes do século XXI, esquecemos, porque muitas vezes nós recebemos isso barato. O preço que nós pagamos muitas vezes é baixo. Pensamos nós. Porque há pessoas a pagar um preço alto para que isso aconteça aqui. Você pode não ver isso, mas há pessoas que pagam um preço alto para que isto aconteça aqui. Muitas vezes chegaste aqui e recebeste de borla. Então não penses que vais receber de borla para o resto da vida. Faz a tua parte. Faz a tua parte. Porque isso passa. Ok? Faz a tua parte se tu queres receber mais do Senhor. Se tu queres mais de Deus, queres conhecer mais de Deus, faz a tua parte. Busca Deus intensamente, independentemente das circunstâncias da tua vida, das coisas que estão a acontecer, do mundo que cai ao nosso redor, conforme diz aquela música. Faz a tua parte, busca Deus, sê íntimo com Deus. Não é por nada que a igreja é referida na Bíblia como a noiva de Cristo, e Ele é o noivo. Noiva e o noivo. Porquê? Intimidade. Muitas vezes a minha oração é assim: eu transformo esta igreja na tua noiva. Porque com certeza, quando nós deixarmos de ser transformados pelo Senhor na noiva dele, nada nos vai deter. Nada vai impedir para que nós possamos estar mais com Deus, gastar mais tempo com Deus. Ou o preço que a gente paga aqui em oração, muitas vezes estamos aqui a bocejar e estamos aqui e parece que o tempo não passa. Isso vai deixar de acontecer. Porque o nosso desejo é mais de Deus. Eu quero mais. Eu quero mais de Deus. Eu quero ver mais. Eu quero conhecer mais. Eu quero receber mais. Eu quero contribuir mais. Transforma a igreja em tua noiva, Deus. transforma. Porque um noivo e uma noiva, eles não medem os seus esforços para estar um com o outro. Sabem que ainda não é o tudo. O grande dia vai chegar. O dia em que não vai haver barreiras. Sabem, o dia em que nós vamos estar próximos de Deus, face a face. Oh, esse grande dia vai chegar. Mas somente aqueles que fazem parte da noiva que Jesus vem buscar. Um noivo e uma noiva não medem seus esforços para estar um com o outro. Oh, se for à distância, eu namorei à distância. Eu gastava o dinheiro que eu tinha em telefone para poder falar com a Tânia. Porque eu queria pelo menos ouvir a voz dela. Eu queria pelo menos saber se ela estava bem, se ela tinha saudades que eu tenho dela. Porque ainda não podia estar com ela fisicamente. Estava à espera do grande dia. Eu sempre podia, eu fazia de tudo para estar. Naquela altura não tínhamos videochamada, não é? Senão eu ia fazer videochamadas também. Ou Skype, né? Vocês estão a compreender, igreja, onde eu quero chegar. A minha luta com Deus esta manhã era: Deus, será que o povo está preparado para ouvir isto? Porque não é qualquer um que entende isto e fica impactado. Não é porque eu choro, porque eu sinceramente não sou um homem de grandes palavras, não sou um grande pregador, mas por causa daquilo que Deus está a fazer nesta igreja, por aquilo que Deus está a fazer na tua vida, na tua família, na tua casa, por aquilo que Deus está a falar neste momento ao teu coração. Deus quer ter um relacionamento de intimidade contigo. E uma das coisas, só para terminar, que Deus falou comigo e eu também fiquei: uau, Deus é bom. Foi uma analogia, uma parábola que Deus mostrou. Assim como um fotógrafo à antiga, tá? Esqueçamos as máquinas digitais por um pouco. Aquelas máquinas com o rolo, lembram-se? Quantos têm máquinas dessas ainda? Só o William? Fogo? Também tem uma. Não uso, mas tenho lá. Como um fotógrafo à antiga tira as suas fotos, no final fica com o rolo, certo? O que é que ele faz com o rolo? Ele entrega a alguém que vai revelar as fotos. E essa palavra revelar, né? Sim, nós falamos muito de revelar, mas o que é revelar? Sabem que o processo de revelação é um processo que exige paciência, exige precisão. Olha, para já é assim, tem que ser numa câmara escura. A pessoa que vai trabalhar na revelação das fotos tem que fechar a porta. Ninguém vai poder entrar, senão vai estragar a fotografia. Tem uma pequena luz de cor, geralmente vermelha. E pega, então, vai ter que ampliar a foto, aquele negativo. Vai ter que ampliar, sem ver nada. Depois coloca num líquido e fica lá, naquele líquido. E aquele líquido começa a trazer a imagem, aos poucos. A trazer cada vez mais nítido. Até que chega a ficar completamente nítida a imagem. Aí ele vê a fotografia que o fotógrafo tirou. Aí ainda não acabou. Ele pega naquela fotografia e põe no outro líquido chamado fixador. Vai fixar, vai fazer com que aquela imagem não desapareça. Ele passa naquele líquido e depois sim, coloca para secar e a fotografia está pronta. Muitas vezes Deus é o fotógrafo. o Espírito Santo vai revelar as fotos que Deus já tem preparadas para a tua vida. Muitas vezes, ou se calhar todas as vezes, vais precisar de entrar numa câmara escura. Calma, a câmara escura pode não ser só as aflições, né? As lutas. Estou no fundo do poço. Ai! Pode ser também. Deus revela grandes coisas no fundo do poço, porque aí tu só tens um lugar para olhar. Mas muitas vezes também é um lugar onde tu tens que estar a sós com Deus, onde nada vai poder entrar para atrapalhar, onde nada vai poder entrar para estragar aquilo que Deus está a revelar, o Espírito Santo está a revelar. E aí sim, tu começas a ver a imagem. Aquilo que era preto, começas a ver, a tornar-se nítida uma imagem. E tu começas a ficar, uau, é aqui que Deus quer que eu chegue. Mas ainda não está completamente nítido. Está um pouco desfocado, tu já estás, uau, é isto que Deus quer. Aí continua naquele líquido. Deus vai trazendo a imagem, vai revelando a sua vontade. Aí sim, Ele vem e confirma, muitas vezes, com um selo, com uma unção específica, como coisas que aconteceram aqui na sexta-feira e já aconteceram em outras sexta-feiras e outros dias da semana, em que Deus vem e confirma com um sinal para que essa imagem fique fixada na tua mente. E quando vier o dia mau, tu não vais duvidar que o teu Deus é contigo. E é isso que vai fazer toda a diferença na vida de um valente. Porque um valente que tem a certeza do Deus que serve, que conhece o Deus que serve, não vai vacilar num dia mau. Não vai murmurar quando as coisas não correm a 100% da sua vontade. Não vai duvidar quando a coisa parece impossível. Mas vai crer, vai acreditar e vai batalhar e vai esperar pacientemente no Senhor para que se cumpra a promessa dele na sua vida. Quantos aqui são valentes do Senhor? Chamei o grupo de louvor. Eu quero orar por ti. Eu quero orar principalmente nestes dias que estão a chegar do verão. Pausa, férias para muitos ou para alguns. Um tempo em que nós vamos ter menos atividades aqui na igreja, para que vocês possam aproveitar, não somente com aquelas coisas corriqueiras, coisas que nós sabemos que passam, mas que vocês também possam aproveitar para entrar nessa câmara escura, para conhecer um pouco mais desse Deus maravilhoso, um pouco mais desse Deus grandioso, um pouco mais desse Deus que tem promessas para ti, quer-te mostrar, quer-te revelar. Jovens, não se distraiam, não se desviem daquilo que o Senhor quer fazer nas vossas vidas. Muitas vezes o jovem é desvalorizado, eu sei disso, porque é jovem, porque ainda é novo, não sabe nada da vida, é o que dizem as pessoas. Mas a palavra de Deus diz que jovens sois fortes, porque tendes vencido o maligno. Deus tem grandes coisas para vocês. Deus quer fazer grandes coisas na vida destes jovens. Não se distraiam, não percam mais tempo. Eu, no dia em que me converti, eu tinha 20 anos, e eu me arrependi por eu não ter me convertido há muito mais tempo, para não ter de passar por tantas coisas que eu passei antes, para conhecer esse Deus maravilhoso e essa vida maravilhosa que eu tinha, que eu comecei a ter naquela altura. Comecem hoje. Todas as coisas que o mundo oferece é passageiro, e um dia Satanás vai puxar o tapete vai revelar quem Ele realmente é. Não vale a pena. Igreja, ajudem estes jovens. É vossa responsabilidade também de ajudar estes jovens a chegar a um novo nível. Muitas vezes é puxar a orelha, sim, mas às vezes não é puxar a orelha, é chamar para perto, é mostrar quem Deus é para eles. Faz, Deus, nesta manhã, mostra quem Tu és, Deus. Fica de pé. Se realmente queres conhecer mais de Deus, se calhar isto é tudo novidade para ti. Se calhar nunca tinhas ouvido falar de Deus desta forma, uma intimidade deste género. Mas tu podes começar assim hoje. Tu podes começar assim hoje a ter uma vida totalmente apaixonada por Cristo. Porque com certeza Ele vai fazer com que isso valha a pena na tua vida. Ele é capaz de transformar completamente a tua vida, a tua casa, a tua família. Se alguém pode transformar a Ele, Ele é quem pode trazer esperança, objetivos, um propósito na tua vida. Porque Deus chamou-te com uma missão específica para ti. Mas Ele te chama. Vem, filho meu. Vem, filho meu. Vem mesmo. Vem te encontrar comigo.